La parasha de esa semana, parasha Kitavó, tiene una característica muy especial, conocida por ser la parasha das klalot, das maldições. Una parasha que tiene 98 maldições, o dobro da otra parasha que tiene maldições, parasha de Mechukotai. Y esa parasha nos trae varios asuntos importantes. Digo las maldições que llama atención porque cuando va a la sinagoga, o trecho de la Torah que se lee más rápido, más baixo, no se costuma a llamar a nadie para subir a Torah en ese trecho. Realmente, la propia persona que lee a Torah, él que lee el trecho, de forma tal que no se llama a nadie. ¿Por qué? Para nadie dice, oh, llamado para maldições. Contudo, esas maldições explica que de fato son grandes bênçãos muito elevadas, que quando chegam neste mundo, chegam na forma de maldições. Se conta que numa oportunidade, tinha o Mitter Rebbe era pequeno antes do Bar Mitzvah, e ele ouviu o Alter Rebbe lendo essa parasha. Ele lia toda semana. Em um ano, o Alter Rebbe não estava. E ele ouviu as maldições e passou tão mal, da angústia do que ele ouviu, certo? Que uma mulher vai comer seus filhos, etc. É muito, muito pesado. Quando chegou Yom Kippur, estava na dúvida se ele ia conseguir jejuar. Aí perguntaram, como pode ser que te afetou tanto? Todo ano você lê isto, todo ano você lê. Aí ele falou, quando meu pai lê, não se ouve maldições. E a famosa história que a gente tem na vida, se conta que tinha um Moishe na aldeia, no Shteitale, ele não sabia ler. E o filho mandava para ele telegrama, foi para a grande cidade, mandava telegramas, e quem lia o telegrama para ele era o próprio, como chama, o telégrafo. E aí, uma vez chegou o telegrama, chegou, ele foi lá, e o homem do telégrafo não estava, viajou. Ele tem um telegrama do filho, que eu vi. E tá. Então não tinha ninguém que sabia ler. Quem é que sabia ler? O carniceiro, o açougueiro. Ele vai no açougueiro. Pede para o açougueiro ler. Sem problema. O açougueiro pega. Pega o telegrama. Pai, acabou o dinheiro. Manda mais. Quê? Pai, acabou o dinheiro, manda mais. É isso que ele me manda o telegrama? O que ele pensa que sou? O que ele pensa que é? Nem como está, nem nada. Que? O homem fica chateado. Fala, só sirvo para dar? Só sirvo. Sabe, dessa forma tão... Fala, não vou mandar nada. Não quero nem saber, eu não vou mandar. Passa um tempo. E depois que passa um tempo, voltou o cara do telegrafo e encontrou com o seu Moishe. E Moishe, como está as coisas? Nem me fala. E teu filho? Pior ainda. Como pior ainda? Você não sabe. O cara foi para a cidade, o cara se estragou. O cara não tem mais respeito, não tem mais carinho, não tem consideração. Puxa vida, não sabia. É um menino tão bom, tão... Puxa, que coisa estranha. Aí depois ele vai e sabe... Mas o que aconteceu? Ah, mandou um telegrama. Dá o telegrama para... Me dá que eu vou ler. Quero ver o telegrama. Ele vê o telegrama. Aí o cara veio o telegrama e falou, pai, acabou o dinheiro, manda mais. Ah, agora já está falando diferente, está vendo? Eu sabia que pôr ele na geladeira um tempo ele ia melhorar. O que, que mudou?
A forma.
As mesmas palavras, as mesmas sentenças, mas entonação. A forma que é feito. A Torá você pode encarar, talvez, de forma semelhante. Você quer encontrar na Torá maldições, você vai encontrar maldições. Você pode encontrar na Torá coisas boas. Dentre as maldições, tem uma passagem muito interessante. No meio das maldições, a Torá tem um versículo, versículo 47 do capítulo 28, porque você não serviu a Deus, teu Senhor, com alegria e contentamento no coração, quando você tinha abundância de tudo. O que significa isso? As maldições vêm porque você não serviu a Deus com alegria. Quando você tem a oportunidade, tem que agradecer, tem que servir a Deus com alegria. A gente dá brajá. O nosso querido amigo Marcos, aqui ele sempre fala. Quando você chora, Deus te diz, ah, acha que está ruim? Eu vou te mostrar o que é ruim. Eu vou te mostrar que pode ficar pior ainda. Se você acha que está mal, se prepare. E quando você diz, puxa, está ótimo. Você acha que sou ótimo? Eu vou te mostrar o que é ótimo. Pode ficar muito melhor ainda. Essa, literal, tem uma explicação que diz, a maldição é não servir com alegria. Não estar com alegria, não ter alegria no coração. Isto é a maldição. Não é que a maldição vem porque você não tem alegria. O fato de você não estar alegre, isso é a maldição. Puxa vida, aqui tem o meio copo d'água. Baruch Hashem que tem o meio copo d'água. Vamos comemorar, tem o meio copo d'água. Tem outro coitado que vive a vida inteira se amargurando, se lamentando. Me falta meio copo d'água. Ai, Beismir. Que mudou?
Ponto de vista.
Você. Esteja alegre. Baruch Hashem. Estou vivo, estou bem. Tem tzures. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas por que ficar focando o tempo inteiro no tzures? E é incrível. As pessoas parecem que teimam, sabe? E... Harry, você tem tzures? Não? Não tem espelho em casa?
Tenho, mas quando eu olho, boto chapéu.
Pessoal, eu também tenho. Baruch Hashem. Mas apesar deles, estou feliz da vida. Há uma coisa, as pessoas confundem muito, e eu sugiro, se alguém quiser pegar, fazer uma lição de casa, pegar o Aurélio, qual a definição de feliz e qual a definição de alegre. Eu posso não estar alegre em todo momento, mas sou um homem feliz.
E rico.
Isso não se fala. Mas rico é um detalhe. Eu sou rico porque sou feliz. Que tem pessoas que são ricos, que têm uma conta bancária do tamanho do bonde, e os caras são infelizes. O cara não tem alegria no coração. Literalmente. Não é uma forma de falar. Continuando. Vamos agora voltar para o início da Parashá. Eu comecei assim de propósito. Não é o meu habitual. No início da Parashá, a Parashá começa. E será quando você vier na terra de Israel. Daqui a Torá nos ensina que o mérito e o direito nosso à terra de Israel. Tem que falar agora que Netanyahu vai falar na ONU. Avisar ele para lembrá-lo. Está escrito. E será quando você vier na terra que Deus... teu Senhor te dá. É a terra que Deus nos deu. Não é essa terra que é a ONU, não é os britânicos, não é Winston Churchill, não é ninguém. É Deus. A terra que Deus, teu Senhor, está te dando. Essa terra veio de Deus. É um direito divino. Ele que criou o mundo deu a terra para nós. Isso tem que ficar claro. Não estamos lá porque Moisés... Toda a parte histórica pode ser interessante. Primeiro versículo da porção. Está claro, Deus está... Pessoal, ó, põe o pé no chão. Essa terra, Deus deu ao povo de Israel. Vistá viashav tavá, e herdarás e te assentarás nela. Então não tem dúvida nenhuma... O nosso direito indiscutível, divino, à terra de Israel. Eu não quero os poços de petróleo da Arábia, eu não quero as minas de diamante de Sudáfrica, eu sou a terra que Hashem me deu. Terra santa.
Que não está com a gente ainda.
Por quê? Toda a terra não está, e não está do jeito... Mas, vamos lá. O principal é que a gente não admite isso. Se você vai perguntar para qualquer político em Israel, não vai te dizer esse versículo. pode falar um monte e devolver mais. Mas esse versículo, por isso que comentei antes. Tem que falar, essa semana o Netanyahu está indo para a ONU. Fala para ele, lembra esse versículo. Vai falar na ONU, pessoal. A paraxá desta semana começa assim.
Não vai falar.
Vamos lá. Só estou comentando com vocês. Está aqui escrito. Vamos lá. E a Torá nos traz uma mitzvah logo no início da paraxá. Qual a mitzvah? Logo depois desse versículo, a mitzvah de Bikurim. Qual que é Bikurim?
Visitas.
Primícias.
Primícias.
Shavuot, Haga Bikurim.
As primeiras são para Deus.
As primeiras coisas dá para Deus. Igual que hoje em dia o pessoal dá. Ele faturou 100, os primeiros 10 dá para Tzedakah. Dá para Deus. E dos 90 ele vive. Hoje em dia o cara ganha 100, ele fica com 110 e Deus que paga os outros 10 ainda. O primeiro para Deus. Está escrito aqui. Não, a gente faz o contrário. Somos espertos. Tá bom. Cada um faz o que acha que tem que fazer. E a Torá nos diz como se fazia com as primícias. A pessoa ia no campo e marcava a primeira fruta que saía na árvore, que ele identificava, colocava uma fitilha em volta para saber dos 7 frutos que a terra de Israel foi abençoada. E depois trazia isso numa cestinha para Jerusalém e me levava para o Cohen. E quando ele vinha para Jerusalém e me levava para o Cohen, o que, que ele falava? Ele agradecia a Deus. Contava a história, a gente, meu pai, foi exilado da terra de Israel, depois foi para Harán, Lavan trapaceou Jacob, voltaram para a terra de Israel, foram para o exílio no Egito, foram escravizados, voltamos, trabalhei de sol a sol, ralei para caramba, e agora? Eu estou trazendo aqui para você a primeira colheita do fruto da terra que você me deu. Primeiro que nada, saber reconhecer que Deus te dá. Ele trabalhou de sol a sol, pessoal, aqui ninguém que nem o camponês. Camponês, embaixo da chuva, do sol, não vai com carro de ar-condicionado, no trator não tem ar-condicionado, não tem aquecimento no inverno. Ele está lá ralando, na situação que for. E chega no final de tudo, quando colhe alguma coisa, que diz: eu colhei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu aqui que consegui. Deus que me deu. Ele sabe que o que ele está colhendo é graças a Deus. Por quê? Porque se não fosse por Deus, se chove demais, vai para o beleléu. Se dá uma geada, vai para o beleléu. Se dá uma seca, vai para o beleléu. Se ele colheu, é graças a Deus. É verdade que ele trabalhou. Mas teve a mãozinha de Deus por trás, fazendo a coisa acontecer. E isso, todos os nossos trabalhos são a mesma coisa. A gente trabalha, a gente se esforça, mas quem está por trás fazendo acontecer? Eu sou bom? Eu não sou bom. É Deus que dá a brajá. Justo entrou o cliente e o cliente comprou. Fulano recomendou, ciclano facilitou, sei lá. Mas Deus fez as coisas acontecerem. Agora a gente tem que ser grato. Grato é reconhecer a Deus, reconhecer quem te ajudou e agradecer quem te ajudou. Interessante que depois diz que a pessoa, quando vem para o cliente, quiser, e ele declara: Samachti vesimachti, me alegrei e alegrei outros. Com essa brajá que você fez, só para você? Tem que alegrar outros também. Assim Rashi explica. Tem que ser bom para todo mundo. Deus não manda brajá só para um. Deus faz chover para vários. Não chove não só na horta de um só. Hein? Então Deus quer que vários se beneficiem. A bênção é bênção quando ela se multiplica, quando atinge vários. Não é só para mim. E aqui a Torá nos diz. Aí diz, e hoje chega na terra, e ele pega depois a cestinha e faz tudo, etc. Mas ele reconhece. Quando estávamos no Egito, os egípcios nos oprimiram, nos fizeram maus. Não fizeram mal, nos fizeram maus. Eles conseguiram nos arruinar. A nós, nos influenciaram negativamente. Até que nós nos transformamos em pessoas ruins. E o que, que acontece aí? Vanitzak el Hashem. E gritamos, clamamos a Deus, e Deus ouviu. Vaishma et koleinu Vaishma Shebet Koleinu Vayare Tonienu Betamaleinu Bet Lachatzeinu. Nós lemos isso onde? Na Gada de Pesach. Esse trecho aqui. Deus ouviu. E nos vai vindo lá Macoma Zé, nos trouxe para esta terra. Vai ter lá no Etaretz Azot, e nos deu esta terra, Eretz Zabat Chalav Udvash, a terra da qual flui o leite e o mel. Eretz Zabat Chalav, esse passou aqui. Isso aqui era aqui na Parashá. Aqui no início, versículo 9. E agora diz, e agora eu vim e trouxe o início da minha, do fruto da minha terra, que Deus me deu. E ele colocou na frente de Deus, e aqui vem o Vasuka, onde eu queria chegar, por isso que comecei por lá atrás e cheguei aqui. Versículo 11. Vesamachta becholatov. Te alegrarás com todo de bom. Como está aqui então? Você se regozijará com todo o bem que Deus, o teu Senhor, concedeu a você e a seu lar. Tanto a você, ao levita e ao estrangeiro que vive entre vocês. Tem que se alegrar. O estrangeiro, alguns traduzem também como convertido. Tem que se alegrar com tudo que Deus te deu. A Torá está te dizendo, olha o meio copo que você tem. Se alegre com o que Deus te deu. Não fica reclamando do que está faltando. Essa é a Brajá. A Shem nos dá, hein? Coisas tão simples, mas tão ricas, tão... Baruch Hashem. Todos e cada um de nós. Como eu acabo de falar. Intervalinho que fizemos da gravação. Toda alegria aqui não se compra com dinheiro nenhum do mundo. Os filhos, os netos. O que se compara? Nada. Mauro, o que tem mais valioso que teu netinho?
Nada. Nada.
Nem o jogo de futebol lá com os profissionais.
Nada.
Hein?
Nada, nada.
Agora eu te pergunto, você tem uma chance domingo de ir jogar futebol com esse time? É. Com esses profissionais? Ou ficar com teu neto? O que você prefere?
Com meu neto. Hein? Eu fico com meu neto.
Sim?
Certeza.
Certeza, sem dúvida nenhuma?
Não tenho dúvida nenhuma.
E não precisa nem pagar nem nada para isso.
Com alegria, com muita alegria.
A gente tem que... São coisas que a gente não percebe. Vivemos num mundo de tanta falsidade. E se você pergunta para qualquer um, o que que corre? O que que está procurando? Riqueza. Rico. Que rico! A riqueza, se você não é feliz, não vale de nada. A riqueza não te dá um minuto mais de vida. Nem de qualidade de vida. Porque se você não tem felicidade, você não consegue aproveitar tudo isso. E se você tem felicidade...
Tudo é
para
você.
É mais do que isso.
É melhorado.
É mais do que isso. Por isso que a Torá nos diz aqui. Claramente. E te alegrarás. Este versículo é a chave. Então, no versículo 11. Então quando chega lá na frente, certo? No capítulo 28, dois capítulos na frente, no versículo 47, a pessoa diz, poxa, por quê? Porque você não se alegrou. Deus já te avisou. No 26, 11 te avisou, se alegra. Quando chega no 28, 47, lá quando você tem a tragédia, te diz porque você não se alegrou. Então o que, que Deus te diz? Cara, eu já te avisei dois capítulos atrás. Eu já te dei a dica, já te cantei a bola. Agora não adianta. E para isso não precisamos de muita coisa. A gente perde o tempo brigando e discutindo por besteiras. Se disse, não disse, se fez, não fez. Eu contei ano passado no Yom Kippur a diferença dessa história do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, de Chabad, que ele falou, qual a diferença entre adultos e crianças. O adulto prefere ser miserável e ter razão. E a criança não se importa com ter razão, ela prefere ser feliz. Lembra no Yom Kippur do ano passado? Quando uma criança briga?
Dura dois minutinhos.
Acabou. Com adulto briga?
A vida toda.
É uma vendetta pelo resto da vida. Passaram 25 anos, não convida outro no bar mitzvah, porque não lembro, mas estou obrigado. É uma realidade. Ele prefere ser miserável. Mas eu tenho razão, tenho orgulho. Pessoal, é uma tolice. Enquanto isso, o quê? Perdemos as grandes alegrias, as grandes chances, as grandes oportunidades de serem curtidas e vividas e usufruídas na boa. Sim, me disse, não me disse, ah, mas não me ligou. Ela não me ligou, está querendo falar, pega o telefone, liga você. Ah, não, mas sempre ligo eu. Tá bom, liga a cobrar. Solução judaica. Mas temos que ser realistas. É? Como, Ricardo?
Boa ideia, vou fazer.
Ligar para ver se
ele ligou. Acho que eu ligue para ele. Vou ligar para o Zé, só fechou os quatro.
Mas, pessoal, vale a pena a gente fazer uma pequena reflexão. Talvez, não à toa, estamos na penúltima semana do ano. Os sábios dizem que sempre está para achar lida neste Shabbat, que é o penúltimo Shabbat do ano. Por quê? Para não vir das maldições direto para Rosh Hashanah, ter um intervalo no meio. Então a gente lê agora e tem mais um Shabbat antes de Rosh Hashanah. Para chegar no Rosh Hashanah, depois de ler outra parashah, que é Nitzavim, estão firmes, etc. Tem um sentido à parte, isso da semana que vem. Mas o conceito aqui é a gente talvez fazer uma reflexão. Estamos antes de Rosh Hashanah, Tichlei Shana Klaloteia, Vetachel Shana Birkoteia, que termina o ano com suas maldições e começa o ano com suas bênçãos. Nós decidimos e podemos decidir como vai ser o nosso ano. Nós decidimos como terminamos esse ano e como vamos começar o outro. Podemos ser alegres e comemorar que temos meio copo, ou podemos ser amargurados e se lamentar que falta meio copo. Deus criou esse mundo dessa maneira. Vamos mudar um pouco a perspectiva e se alegrar. Com alegria tudo fica mais leve, mais simples, mais fácil. Mas isso depende só de nós. A alegria não depende de um cheque, a alegria não depende de dinheiro, nem de transferência bancária. Coitados aqueles que pensam assim. Então eles não sabem o que é felicidade. Lamentavelmente. Pensam que porque a conta fica mais... Como chama?
Mais cheia.
Mais cheia.
Recheada.
Eles pensam que são mais felizes. De jeito e maneira. A gente tem que aproveitar, se alegrar com tudo que a Shem nos dá, o lado bom. Por isso que o pasuk diz: se alegra com tudo de bom. A Shem nos dá muita coisa boa. Por que focar no lado ruim? Isto é o nosso direito. Essa é a nossa opção. Vale a pena refletir sobre isso, que com certeza transformaremos as maldições em bênçãos, poderemos transformar um decreto amargo em doce, e se Deus quiser, não somente encerrar o ano, podermos ter no ano que vem uma Shana Tova, Mitukah para nós e todo o Am Israel.
Amém.